Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Provar a vacinação ou fazer testes semanais é o que anunciou o prefeito democrata Bill de Blasio. Alguns especialistas pedem medidas mais agressivas. Eles dizem que a opção pelo teste regular não é uma medida de controle eficiente contra a variante Delta, que é cerca de 50% mais contagiosa. O estado da Califórnia vai adotar uma medida parecida. Todos os funcionários e terceirizados que trabalhem presencialmente em estabelecimentos de saúde públicos ou privados devem estar vacinados ou passar por exames a cada 7 dias. Além do avanço da nova cepa, os protocolos acompanham a diminuição no ritmo de vacinação nos Estados Unidos. O país tem agora uma média móvel de 580 mil doses aplicadas por dia. O número já chegou a mais de 3 milhões de pessoas vacinadas por dia em abril. A variante Delta já responde a 91% dos casos. O registro de novas infecções vem em alta, com média móvel de 51,9 mil registrada neste domingo. É muito menos do que os 250 mil casos registrados por dia em janeiro. Mas o governo volta a se preocupar. Foram 266 mortes no domingo. Cerca de 60 associações de profissionais de saúde assinaram um comunicado pedindo a vacinação obrigatória de todos os funcionários da área. A Liga de Futebol Nacional, a famosa NFL, anunciou que pode punir os times que não apresentarem atestado de vacinação dos jogadores. Os Estados Unidos contam oficialmente com mais de 56% da população com ao menos uma dose e 48% completamente imunizada.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 3 minutos. Muito boa tarde para você. É terça-feira, 27 de julho de 2021. E seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Para acompanhar o nosso jornal é muito simples. É só acessar o Panflix ou as plataformas digitais da Jovem Pan. E também, é claro, pela rádio, no canal AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo. Nogueira aceita convite de Bolsonaro e será o novo ministro da Casa Civil. O senador confirmou a decisão após reunião com o presidente hoje pela manhã. Anvisa suspende a autorização da importação da vacina Covaxin. Sendo assim, a empresa precisa, já não tem permissão para representar a fabricante Bharat no Brasil. A cidade de São Paulo sanciona a lei que envia ao fim da fila aqueles que se recusam a tomar o imunizante disponível no posto. O cidadão que optar por esta medida deverá assinar um termo de recusa, que será anexado ao cadastro único do paciente. Tóquio registra recorde diário de casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Sede dos Jogos Olímpicos se encontra em estado de emergência e autoridades pedem atenção aos hospitais. Ítalo Ferreira conquista o primeiro ouro da história do surf nas Olimpíadas. Já Gabriel Medina, eliminado nas semifinais, brasileiros se revoltam com notas atribuídas. São 4:05. O senador e presidente do PP, Ciro Nogueira, aceitou oficialmente o convite para ser ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro. O repórter Levi Guimarães tem os detalhes diretamente de Brasília. Levi, boa tarde para você.
Olá, Kalida. Muito boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, antes tínhamos um anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias de que ele indicaria o senador Ciro Nogueira para o Ministério da Casa Civil. E agora tivemos também a confirmação vinda diretamente do senador Ciro Nogueira. Ele que estava de férias, retornou hoje a Brasília e se reuniu com o próprio presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, numa reunião onde estavam também outros ministros ali do Planalto. Estava também o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP, o partido presidido pelo Ciro Nogueira. E aí, logo depois desse encontro, Ciro Nogueira confirmou que aceitou esse convite do presidente Jair Bolsonaro. Ele até publicou isso nas redes sociais para deixar claro que agora ele será o ministro da Casa Civil. O anúncio ainda não foi feito no Diário Oficial da União. A gente vê aí a postagem do Ciro Nogueira dizendo: acabo de aceitar o honroso convite para assumir a chefia da Casa Civil feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Peço a proteção de Deus para cumprir esse desafio da melhor forma que eu puder, com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços de que nosso país necessita. Esse foi o tweet do Ciro Nogueira na manhã de hoje. Bom, essa nomeação ainda não saiu no Diário Oficial da União, deve sair em breve, e aí nos próximos dias também a gente deve ter a posse do Ciro Nogueira no Palácio do Planalto. Bom, lembrando que o Ministério da Casa Civil é considerado o ministério mais importante do governo federal, porque ele atua em conjunto com todas as outras pastas, é como uma coordenação ali do governo, e atua junto também com o Congresso Nacional. E esse é um dos objetivos dessa nomeação do Ciro Nogueira. Ele que é um parlamentar bastante experiente, é senador em segundo mandato, antes disso foi deputado federal, foi deputado estadual, então ele já tem quase 30 anos de carreira política, e com isso o governo espera estreitar as relações com o Congresso Nacional, evitar maiores desgastes junto ao Poder Legislativo e principalmente junto ao Senado, onde acontece a CPI da Covid-19 e onde o governo tem ali um cenário menos favorável do que na Câmara dos Deputados. Lembrando que o Ciro Nogueira é senador, tem uma relação próxima também com vários senadores de diferentes partidos, então ele vai tentar atuar também para apagar um pouco esses incêndios que vem acontecendo aqui no Senado Federal, e também uma nomeação já avisando a possível formação de alianças para as eleições de 2022, já que o PP é um partido da base aliada e Ciro Nogueira é um aliado próximo do presidente Jair Bolsonaro desde 2020. Kalina.
Muito bem, Levi. Obrigadão pelas informações. Bom trabalho para você. A gente continua em Brasília porque o presidente Bolsonaro justificou a ideia de vetar apenas excessos no chamado fundão eleitoral. O líder do Executivo concorda com apenas 4 bilhões de reais por temer suposto crime de responsabilidade. Antônio Maldonado tem mais informações. Maldonado, boa tarde.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro justificou na manhã de hoje a mudança de postura em relação aí ao fundo partidário. Inicialmente, ele havia dito que vetaria o valor aprovado pelo Congresso, aí de quase 6 bilhões de reais. Agora, porém, afirma que vai retirar do texto apenas o que chama de excesso. Diante desse cenário, a expectativa é que aqueles que forem candidatos nas eleições do ano que vem contem com nada menos que 4 bilhões de reais para tentar se eleger. O presidente argumenta que se vetasse todo o fundo, inviabilizaria a realização da eleição, o que poderia ser interpretado como crime de responsabilidade. No entendimento de Bolsonaro, ele é obrigado a concordar com a aplicação de dinheiro público nas campanhas políticas, que é justamente aí o fundo eleitoral. O valor desse fundo, no entanto, deve ser equivalente ao gasto nas últimas eleições, corrigido pela inflação. A questão, porém, é que os 4 bilhões com os quais Bolsonaro parece ter concordado representam, na verdade, o dobro do que foi gasto em 2018, mesmo com a correção.
E toda vez que tem eleições, o que, que a lei manda fazer? Pega o valor anterior, bota a inflação em cima, eu dou o fundão. Então, no caso desse, eu não posso vetar, porque se eu vetar, eu estou deixando de cumprir a lei de 2017. Nesse caso, o novo fundão, extrapolaram. Então, eu posso vetar. Vetar o quê? O excesso. Já estão me criticando. Vem quando dá vontade de falar. Vocês merecem os governadores, os presidentes que tiveram anteriormente.
Olha, gente, o fato é que o presidente Jair Bolsonaro tem até meados do mês que vem para decidir sobre o fundo eleitoral aprovado pelo Congresso. Para encontrar um meio termo entre o veto total e a sanção, ele precisará enviar um projeto ao parlamento propondo aqui, o próprio Palácio do Planalto, um novo valor para o fundão. E é nesse ponto que estão as articulações neste momento.
E o presidente pôde adiar para agosto a definição sobre o valor do fundo eleitoral de 2022. No dia 15, o Congresso aprovou a LDO com previsão de 5 bilhões, 700 milhões de reais aos partidos políticos. E em meio a críticas e polêmica, o governo deve promover o veto, mas pretende não decidir imediatamente de quanto será o recurso. O presidente ainda defende um valor menor, como vimos na reportagem do Antônio Maldonado, que é cerca aí de 4 bilhões de reais, ainda assim o dobro do último pleito. De acordo com especialistas, a definição pode ser tomada em agosto, quando o governo envia o orçamento ao Congresso Nacional. O advogado, especialista em direito eleitoral, João Fernando Lopes de Carvalho, ressalta que o veto a trechos da LDO é legítimo.
Ele pode vetar. Precisa colocar na lei de diretrizes orçamentárias, que é o que está sendo discutido agora, precisa colocar o valor que será depois contemplado na lei orçamentária anual? Não, não precisa. É possível ele vetar, ele simplesmente veta o dispositivo, o artigo, o parágrafo, enfim, que fixou essa previsão e resolve o tema depois na lei orçamentária anual.
João Fernando Lopes de Carvalho lembra que a lei eleitoral estabelece que o valor do fundo esteja discriminado no orçamento da União. O advogado Alberto Luiz Rolo destaca que a definição deve se dar no fim de agosto.
O que aconteceu foi a aprovação pelo Congresso Nacional de um dos pontos da LDO que fixou uma meta, que fixou uma probabilidade de que o dinheiro que vai ser destinado seja de 5,7 bilhões. Mas esse valor ainda não está fixado, esse valor ainda não está definido. E a lei para o orçamento do ano que vem, o projeto ainda não foi enviado para o Congresso Nacional. O prazo é até o final do mês de agosto de 2021. Então, nem foi enviado ainda o orçamento para a gente poder questionar, poder cobrar o valor que vai ser utilizado, vai ser destinado para as campanhas eleitorais de 2022.
Alberto Luiz Rolo explica que mesmo se o valor de quase 6 bilhões de reais for mantido na LDO, a proposta no orçamento pode ser diferente. Nesta semana, em conversa com apoiadores, Jair Bolsonaro destacou que vetaria o que considera excesso no fundo eleitoral. São 4 horas e 13 minutos. Vamos então chamar a nossa repórter, Beatriz Manfredini, que está conosco e traz agora todos os detalhes da vacinação aqui em São Paulo. Oi, Bia.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Mais um dia de vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de São Paulo. Hoje quem tem 29 anos pode se imunizar contra a doença aqui na capital paulista. É um público estimado em 143 mil pessoas, de acordo com a Prefeitura de São Paulo. Esse público tem hoje e amanhã para tomar a vacina. Depois disso, a gente não tem mais datas disponíveis ainda pela Prefeitura, que chegou a marcar a vacinação das pessoas de 28 anos para quinta e sexta-feira, mas acabou voltando atrás, depois de dizer que houve um erro de interpretação nos dados sobre as doses vindos do governo de São Paulo. Então, por enquanto, o que a gente tem é a vacinação de 29 anos. É claro também para quem não tomou ainda a primeira dose, já foi chamado, ou para quem precisa tomar a segunda dose, toda a rede de postos de vacinação está aberta. Desde as primeiras horas da manhã, houve muita fila aqui na cidade de São Paulo, em todos os postos de vacinação, inclusive aqui onde eu estou, na UBS Cambuci. Aqui, inclusive, chegou a ficar sem doses de nenhum imunizante por mais de uma hora. A própria UBS chegou a colocar placas aqui pela rua avisando que estava aguardando abastecimento. Esse abastecimento demorou um pouquinho mais de 1h20 para chegar por aqui. Teve gente que se irritou com a demora e com a falta de informação e acabou indo embora, como José. Vamos ouvir.
Eu vim acompanhar minha esposa para tomar a primeira dose.
E o que aconteceu?
Parece que a vacina da primeira dose, que era AstraZeneca, que eles estavam aplicando, acabou. E eles estão aplicando só a Coronavac agora para a segunda dose. Então eles não sabem que hora que vai chegar. Então, eles falaram para uma mulher que tomou e ela desceu avisando. Né? Mas ninguém do posto mesmo desceu para avisar. Vai já procurar em outro lugar.
Não vai esperar.
Quem esperou, então, conseguiu se imunizar depois de algum tempo com a vacina da Pfizer. O que a gente tinha pela manhã eram lotes da vacina AstraZeneca, que terminou rapidamente. E para a segunda dose, a UBS Cambuci, por enquanto, tem apenas a Coronavac. Pelo menos mais um posto de vacinação chegou a ficar aguardando abastecimento durante esta terça-feira, que também teve novidades sobre as regras de vacinação. É que hoje o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, assinou e publicou no Diário Oficial do município um decreto contra os sommeliers de vacina, né? Como são conhecidas aquelas pessoas que escolhem qual vacina querem tomar, que não aceitam a que tem no posto de saúde. Esse decreto diz que quem se recusar a tomar a vacina que tem no posto vai direto para o fim da fila. O que isso quer dizer na prática? Que essa pessoa assina um termo de recusa e aí ela vai ser vacinada, será imunizada só depois de todos os grupos serem chamados. Então, aqui no caso de São Paulo, por exemplo, só depois de todo mundo acima de 18 anos e também depois os adolescentes de 12 a 17 anos que serão chamados para o fim de agosto. Eu conversei com várias pessoas aqui nas filas da cidade de São Paulo sobre isso, inclusive com o Luiz, que já tomou a primeira dose, veio tomar segunda dose e diz que esse negócio de escolher vacina não está com nada. Vamos ouvir.
Eu acho que a vacina boa é aquela que você chega e é que tem. Então, é aquela que é importante para nós, né? E eu acho que todo mundo, quem não quiser tomar a vacina escolhendo, eu acho que é o seguinte, ele teria que pensar nele e nos outros, porque pode estar contaminando alguém ou sendo contaminado. Para todo mundo. Isso, vacina boa é a que está na hora, na vez, tá bom? Falou, obrigado.
Para quem tem 29 anos e veio tomar a primeira dose, como o Bernardo e a Vitória, a marca, né, do laboratório fabricante do imunizante também não importa. Vamos acompanhar.
A sensação é de felicidade, né, de poder tomar a vacina, ficar livre desse vírus, escolher vacina, não tá com nada não.
É, a gente acordou bem cedo, porque a gente queria ser primeiro da fila, lógico. E eu super ansiosa, né? Tentando não chorar até agora. Finalmente chegou o grande dia, né? Desde o ano passado, esperando muito. Qualquer uma. Vacina salva vidas. Independente, qualquer uma que vier.
Essa regra, então, determinada e sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes, ela foi votada e aprovada na Câmara de Vereadores no mês passado, em junho. Hoje, então, já está valendo aqui na cidade de São Paulo e ela vale, inclusive, para quem faz parte da xepa, né? Para quem toma aquelas doses que sobram no fim do dia, essas também não podem ser escolhidas. Quem se recusar também vai para o fim da fila. A exceção fica só para grávidas e puérperas ou pessoas que tenham alguma comorbidade comprovada pelo médico. A cidade de São Paulo não é a primeira cidade a tomar essa decisão. Pelo contrário, está até atrasada nessa questão. Várias outras cidades tomaram essa medida há mais de um mês, como, por exemplo, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo, aqui no ABC Paulista.
Obrigada, Bia, pelas informações. Vamos então ao Rio de Janeiro para saber como anda a situação do combate ao coronavírus por lá. Quem está conosco agora é o repórter Matheus Coelzer. É com você.
A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro recebeu nesta terça-feira mais de 500 mil doses da vacina contra a Covid-19. A retirada foi feita nesta manhã no município de Niterói. Vale lembrar que o município aqui do Rio de Janeiro havia paralisado a imunização para quem precisava da primeira dose. Foi mantido apenas a imunização para as pessoas que iriam receber a segunda dose. Com a chegada dessas novas vacinas, a partir de quarta-feira, a vacinação volta ao normal aqui na capital e em outros 92 municípios fluminenses. Foram entregues vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Butantan, do Instituto Butantan. Vale ressaltar que mais informações podem ser obtidas no calendário de vacinação no site da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, Matheus Coelzer.
Agora são 4 horas e 20 minutos e sobre a indicação de Ciro Nogueira ao Ministério da Casa Civil, a gente conversa com Leandro Gabbiati, que é cientista político. Oi, Leandro, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora.
Boa tarde, Kalina, é um prazer falar com vocês.
Prazer é todo nosso. Com a entrada, então, de Ciro Nogueira, o presidente Bolsonaro ganha mais força com o bloco do chamado Centrão, né, Leandro? Aliás, a gente pode considerar uma estratégia justamente para isso?
Kalina, o movimento que o presidente Bolsonaro fez é pragmático, mas é correto. Eventualmente, alguém poderá questionar se alguma coisa no discurso dele talvez não bate com a prática, pode ser questionado, faz parte do jogo político, mas a decisão, pragmaticamente falando, em termos políticos, que o presidente Bolsonaro tomou, é totalmente correta. Ou seja, ao se ver de alguma forma com dificuldades para fazer avançar a pauta do governo, principalmente no Senado Federal, o que o presidente faz é abrir a porta do seu governo a figuras politicamente relevantes, como é o caso do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressista, e certamente essa chegada do senador Ciro, agora como ministro da Casa Civil, trará resultados positivos para o governo, principalmente, insisto, para destravar a pauta do governo no Senado. São muitos projetos importantes que a Câmara dos Deputados tem aprovado sob a liderança do deputado Arthur Lira, mas que o Senado, né, de alguma forma, parou, interrompeu a tramitação. Então, o que se espera também, além de melhorar o relacionamento do Poder Executivo com o Congresso, é que, de fato, nesse último semestre, né, antes do ano eleitoral, a pauta do governo consiga avançar de forma positiva.
Pois é, essa aliança ajuda, como você mesmo disse, o presidente na governabilidade com o Congresso. Mas como é que fica a repercussão com o eleitorado que é crítico ao Centrão, por exemplo, Leandro?
Vamos lá, sempre você vai ter esse conflito, não acontece só com o presidente Bolsonaro. Exercer o poder, ser governo, tem ônus e tem bônus. E ser governo exatamente demanda certo pragmatismo. Ou seja, todo candidato tem uma linha discursiva, mas quando se chega ao poder, é necessário governar, é necessário tomar medidas, incluso às vezes impopulares ou que entram em conflito com parte do eleitorado. Isso aí é um fato, faz parte da política. Temos o nosso pai da ciência política, Nicolau Maquiavel, que já nos ensinou isso aí. Ou seja, a política não necessariamente tem que ser aliada constante da moral. Tem vezes que o governante, ciente das suas responsabilidades, tem que tomar medidas que às vezes não têm o apoio de parte da população, mas que são necessárias para fazer o governo sobreviver politicamente. O exemplo claro e evidente é esse aqui que a gente está vendo, em que o presidente Bolsonaro foi pragmático, e tomou a decisão correta, que é ampliar a sua aliança política para consolidar o governo.
Pois é, para fazer política, tem que fazer política, bem isso. O presidente, então, deve realocar Onyx Lorenzoni e recriar o antigo Ministério do Trabalho. Na sua opinião, Leandro, existe a possibilidade de mais alguma mudança até o final do mandato?
Na verdade, o interessante do presidente Bolsonaro é que ele toma medidas de forma bem imprevisível, né? Ainda que estivesse no cálculo a possibilidade de uma reforma ministerial, o presidente acaba sendo bastante imprevisível no seu comportamento, o que surpreende incluso nós aqui, analistas políticos, né, em Brasília, por exemplo. Então, certamente eu não descartaria algum outro tipo de movimento no que resta desse ano ou eventualmente pensando já em 2022, né, e nas alianças eleitorais que deverão ser construídas pelo presidente, ele eventualmente pode abrir espaço no governo justamente para consolidar esse projeto que ele tem de reeleição. Então, nada estranho se houver algum tipo de movimento ou de nova reforma no governo Bolsonaro.
Muito bem, o senador Ciro Nogueira também faz parte da CPI da Covid, que volta agora em agosto, mas na ala bolsonarista. Como deve ficar a atuação dele na comissão após assumir o ministério? Leandro, deve mudar?
Kalina, é uma boa questão. O senador Ciro, ele foi um ator importante nos bastidores, não ficou no fronte. Quem ficou mais no fronte foi o senador Marcos Rogério, o próprio líder do governo, o senador Fernando Coelho. O senador Ciro teve um papel mais, né, no bastidor, atuando na articulação. E a perspectiva é que o senador Ciro, de bom diálogo com todos os senadores e com todos os partidos, de alguma forma consiga diminuir esse atrito entre o governo e a CPI. Não quer dizer que o governo não continuará se desgastando. Não podemos esquecer que a CPI tem um bloco majoritário de oposicionistas e independentes que tem vencido todas as votações. Mas, eventualmente, esse diálogo mais refinado, por assim dizer, do senador Ciro com outros atores da CPI pode diminuir um pouco esse atrito político. Dependerá muito também, Kalina, de como se comportará o presidente Bolsonaro, porque a gente viu, né, e faz parte da personalidade do comportamento do presidente, de ter críticas e de ser bem confrontativo, faz parte da figura do presidente. Então, dependerá também muito do presidente de que tipo de postura ele terá daqui em diante. Se ele continuar atacando a CPI, logicamente, responderá com fogo pesado. Se o presidente, eventualmente, diminuir e recuar um pouco e deixar o senador Ciro Nogueira atuar mais para, de alguma forma, diminuir a tensão que a CPI está trazendo, é possível que o governo tenha algum resultado positivo, sim.
Agora, Leandro, há pouco a gente falava também sobre o fundo eleitoral, a definição sobre o valor do fundão de 2022. Bolsonaro adiou aí, pode adiar para agosto essa definição. Como que isso pode beneficiá-lo ou prejudicá-lo?
Mais uma vez, insisto aqui na questão do ônus de ser governo, de ser presidente. O presidente Bolsonaro sempre teve um discurso, né, de diminuir o peso do Estado, de diminuir o peso do Estado sobre o contribuinte. E o que a gente está vendo aqui é justamente o contribuinte ter que bancar a conta da campanha eleitoral do próximo ano. Por um lado, é verdade que não temos mais o financiamento privado de empresas, que foi vetado pelo Supremo Tribunal Federal por ter sido inconstitucional. Por outro lado, temos que nós, como cidadãos, não temos essa cultura da doação para políticos. O único que resta, então, para financiar as campanhas e para financiar a democracia é o fundo eleitoral constituído pelo contribuinte. O presidente Bolsonaro, nessa questão, ele teve problemas, porque quem defendeu justamente o aumento considerável do fundo foram partidos aliados que fazem parte da base do governo. Então, presidente, ainda que tenha um discurso contrário, ele teve que se segurar, porque se ele fosse frontalmente contra, criaria um problema dentro da própria base no Congresso. Então, o que se arranjou, o que parece que vai ser a solução, é um meio termo, né, entre manter um fundo maior do que a eleição de 2018, que foi de 2 bilhões, iria provavelmente para 4 bilhões, e o presidente fica com o discurso de dizer que ele, de alguma forma, conseguiu recortar e diminuir o impacto fiscal e o custo para o contribuinte desse fundo que o Congresso aprovou.
Muito bem, Leandro Gabiatti, cientista político, mais uma vez obrigada pela participação no Jovem Pan. Agora, excelente tarde para você.
Prazer, Kalina, abraço.
São 4 horas, 28 minutos, vamos para um rápido intervalo, é rápido mesmo. A gente volta já já, não saia daí.
Jovem Pan, agora.
Você sabia que a Jovem Pan está concorrendo ao top 3 do Prêmio IBEST com o App News Jovem Pan e com a Jovem Pan News? Entre no site vote.premioibest.com e na categoria Notícias e Jornalismo, você pode votar no App News Jovem Pan e na Jovem Pan News. A votação vai até o dia 22 de agosto e ao fazer a inscrição, você recebe um número de sorteio e concorre a prêmios em dinheiro.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 4h30 da tarde, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis.
3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
Jovem Pan, agora.
4h31, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora e voltamos com economia. O Fundo Monetário Internacional elevou a projeção de crescimento do Brasil de 3,7% para 5,3% em 2021. Por outro lado, reduziu a previsão para 2022 de 2,6% para 1,9%. E para mais informações, a gente conversa com o economista da Fundação Getúlio Vargas, Felipe Serigatti. Felipe, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Jovem Pan agora.
Boa tarde, Kalina. Tudo bom?
Tudo jóia, Felipe. Bom, por que que houve essa alta expressiva aí na projeção da economia brasileira? O que influenciou?
Tem tanto fatores internos quanto fatores externos. Olhando aqui para dentro, né, para o mercado interno, vale destacar a aceleração no processo de vacinação, o que, ao facilitar a circulação de pessoas dentro da nossa economia, recupera o mercado interno, traz um fôlego novo para o mercado de trabalho. Ótimas notícias. Olhando para fora, o setor externo, principalmente então, as exportações de commodities aqui no Brasil, tem registrado um ano de 2021 bastante positivo. Na realidade, até acima das expectativas que o FMI tinha lá em março, abril, quando ele tinha atualizado o seu número pela última vez. Em outras palavras, esse número que o FMI divulgou, para nós aqui dentro do Brasil, sejamos sinceros, nenhuma novidade. A pesquisa Focus do Banco Central já tem anunciado, ó, o Brasil deve crescer 5, 5,5% esse ano. O que o FMI fez praticamente foi atualizar o seu número que estava defasado em pelo menos 3 meses.
13 dos mais importantes setores da economia, entre os 13, 10 já retomaram ou superaram nesta metade do ano níveis de atividade antes da chegada da pandemia, pré-pandemia. Esse é um indicativo de recuperação?
Sem dúvida alguma. E veja, esse processo de recuperação, ele é generalizado. Já até todos os setores já colocaram a cabeça para fora d'água, já conseguiram operar no nível pré-pandemia? Não, nem todos. Quem é que merece mais destaque ali no final da fila? É justamente o setor de serviços. Se a gente for puxar na nossa memória, nós vamos lembrar que o setor de serviços foi o que mais sofreu com todos os problemas causados pela pandemia. O agro praticamente conseguiu passar ileso, ao menos na média. Teve alguns setores que sofreram, mas na média passou praticamente ileso. A indústria sofreu, mas está claramente no processo de recuperação. O comércio varejista foi fortemente auxiliado ali pelas transferências do auxílio financeiro emergencial. Quem é que está aguardando, vamos dizer assim, a colocar sua cabeça para fora d'água? Justamente o setor de serviços. As perspectivas são positivas? São. O setor de serviços é intensivo em mão de obra, demanda mais esse contato entre as pessoas e o processo de vacinação justamente permite que isso aconteça com maior flexibilidade. Em outras palavras, mesmo aqueles que estão no final da fila e ainda não, vamos dizer assim, estão respirando de uma forma mais aliviada, o cenário daqui até o final do ano é positivo.
Quero te perguntar, Felipe, mas dá para fazer uma previsão de quanto tempo esse setor de serviços pode se recuperar? Em quanto tempo isso pode acontecer?
Olha, a previsão nós não temos, tá? Aqui na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Mas a contração total do setor de serviços nos últimos 12 meses é de 2,2%. No acumulado do ano, nós já estamos falando numa alta de 7,3%, mas calma lá, essa alta de 7,3% está olhando por uma base muito deprimida. De qualquer forma, quando a gente compara esses dois números, fica claro que falta muito pouco para o setor de serviços voltar ao patamar pré-pandemia, aquele patamar que ele estava operando em fevereiro do ano passado. Certamente, se nós estivéssemos conversando em novembro, esse número já estaria operando em campo positivo.
E o mercado, em relação a essas novas variantes, né? Por exemplo, a Delta, essa variante indiana no mercado, se preocupa com isso também, Felipe?
Sem dúvida alguma, e a gente tem visto isso em outras economias, inclusive em economias que avançaram mais com a vacinação, especial destaque, claramente, o Reino Unido, que até teve que dar uma segurada no processo de vacinação para restringir a circulação de pessoas devido ao espalhamento da variante Delta. Tivemos notícias, mas ainda é apenas algo preliminar, de uma variante Lambda no Peru. De qualquer forma, esse processo de recuperação está garantido? Olha, o cenário base é esse sim, de recuperação. Está garantido? Não. Quais são os principais fontes de risco? Claramente, olhando para o mercado interno, é justamente o espalhamento dessa nova variante. Mas até o momento, gente, a gente não viu o número de hospitalização aumentar de forma expressiva, o número de óbitos aumentar de forma expressiva. A vacinação tem caminhado bem aqui no Brasil. E diferente do que a gente, por exemplo, tem visto nos Estados Unidos, que até o uso obrigatório das máscaras estão voltando para alguns estados, como Califórnia e Nova York, aqui no Brasil a gente não está vendo resistência às vacinas. O nosso problema era do lado da oferta. Havendo vacina, parece que a sociedade brasileira já arregaçou a manga e já falou, ó, tendo vacina, pode aplicar, fica à vontade. Em outras palavras, até onde se sabe, a vacinação tem conseguido gerar resultados razoáveis? É garantido? Não. Mas o cenário base, claramente, é de recuperação.
Bom, estão aí os esclarecimentos do economista da FGV, Felipe Serigatti. Felipe, mais uma vez, brigadão por participar do Jovem Pan agora.
Eu que agradeço o convite de vocês, Kalina. Ótima tarde a todos.
Obrigada. Agora são 4 horas e 38 minutos. A diretoria colegiada da Anvisa decidiu hoje, por unanimidade, suspender de forma cautelar a autorização para importação da vacina Covaxin, solicitada pelo Ministério da Saúde. Nani Cox está aqui comigo ao vivo no estúdio. Tem mais informações, não é mesmo, Nani? Boa tarde para você.
É isso, Kalina. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Jovem Pan agora. Lembrando, então, que esse pedido por parte do Ministério da Saúde tinha sido feito no dia 4 de junho e foi autorizado pela Anvisa em caráter excepcional, um quantitativo, né, pequeno ali de doses que seriam importadas desse imunizante indiano Covaxin. A suspensão continua, né, de acordo com essa decisão de hoje da Anvisa, a menos que sejam apresentadas novas informações que comprovem a segurança jurídica e técnica na qual a Anvisa se baseou justamente para autorizar essa importação. A decisão foi tomada pela agência depois que a Bará Biotech, que é o laboratório responsável aí pela Covaxin, informou que a Precisa Medicamentos não tinha mais autorização para representá-la aqui no Brasil. A Precisa, a gente lembra, está no centro das investigações da CPI da Covid no Senado por ter intermediado a compra de doses da Covaxin entre a Bará Biotech, esse laboratório indiano, e o governo federal, um contrato que teve aí diversas irregularidades apontadas. O diretor da Anvisa, Alex Machado Campos, que é relator da matéria, considerou que a perda de legitimidade da empresa para atuar perante a Anvisa pode influenciar no cumprimento dos requisitos e condicionantes da importação. A decisão ainda levou em conta as notícias de que documentos ilegítimos podem ter sido anexados ao processo de importação. Segundo Alex Machado Campos, isso ainda pode impactar na conclusão sobre qualidade, segurança e eficácia da vacina. O contrato de R$1,6 bilhão para compra de 20 milhões de doses é alvo de investigações do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União e também da Polícia Federal. A CPI no Senado apura as supostas pressões também do governo para a liberação do imunizante, além das suspeitas de irregularidades no contrato. A aquisição da vacina acabou suspensa, né? De acordo com dados do Tribunal de Contas da União, a Covaxin foi a vacina mais cara negociada pelo governo federal até agora, né? No valor de R$ 80,70 cada unidade, um preço aí que é 4 vezes maior que a vacina da Fiocruz, da AstraZeneca, e esses valores aí chegaram a ser empenhados, mas não foram desembolsados pelo governo federal. Lembrando que na sexta-feira, a Anvisa já tinha determinado a suspensão dos testes clínicos da Covaxin no Brasil, e no sábado, a agência encerrou o processo sobre o pedido de uso emergencial do imunizante. Ontem também teve o cancelamento definitivo dos testes clínicos aqui no Brasil. Kalina.
Dani, eu sei que não está no nosso script, no nosso roteiro, mas agora em pouco nos bastidores a gente falava sobre isso. Quero saber sobre o Plano São Paulo, se essa semana vai haver alguma coletiva de imprensa pelo governo do estado anunciando novas flexibilizações, de repente, números da vacinação. Tem essa previsão?
Tem sim a previsão, viu, Kalina? Amanhã a gente vai estar lá no Palácio dos Bandeirantes, onde tem aquela coletiva semanal do governo de São Paulo, e a gente deve ter sim um anúncio de flexibilização. Na semana passada, inclusive, eu acompanhei essa coletiva, eles falaram sobre a preocupação com a variante Delta, mas que isso não deveria influenciar na decisão de flexibilizar o plano, que justamente deve ser anunciado amanhã. Lembrando que a fase de transição que a gente tem, né, que os estabelecimentos podem funcionar das 6 da manhã até as 11 da noite, com 60% de ocupação, é válido até o sábado. Então, portanto, quarta-feira é justamente a data aí que o governo teria para anunciar essa nova classificação do Plano São Paulo, que passaria a valer, então, no fim de semana, Kalina.
Pois é, como desde o início da pandemia a Nani Cox está acompanhando todas essas coletivas, amanhã ela traz de novo essa cobertura para a gente. Nani, obrigada pelas informações, bom trabalho.
Boa tarde, Kalina, boa tarde para todo mundo que acompanha o Jovem Pan agora.
E são 4 horas e 42 minutos, mudamos de assunto. Hoje começam as inscrições para quem quer financiar os estudos do ensino superior através do FIES. O repórter Michael Mendes tem os detalhes.
Começam hoje e vão até o dia 30 deste mês as inscrições para o FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. São mais de 69 mil vagas para mais de 1.300 instituições de ensino e também mais de 23 mil cursos oferecidos para os estudantes. Outra informação importante sobre o FIES. Só pode participar do FIES o estudante que realizou a prova do Enem entre 2010 em 2020 e ainda ter tirado uma nota acima de 450 pontos. Outra informação importante que cabe aí para os estudantes. Os candidatos que não forem selecionados nessa famosa chamada única, eles serão inclusos numa lista de espera. E a convocação dessa lista de espera acontece entre 4 e 31 de agosto. Então o estudante deve ficar bem atento com relação a essa lista de espera dessa convocação do governo federal. E como que funciona o FIES? Tem a primeira categoria, que oferece vagas com juros zero para os estudantes com renda mensal de até 3 salários mínimos. E também tem a categoria 2, que é o pré-FIES, que também direciona uma renda mensal até 5 salários mínimos para esses estudantes. Então, tem dois perfis de classificação. Mais informações, fies.mec.gov.br. Lembrando que as inscrições vão até a próxima sexta-feira e termina às 11h59 da noite. Ainda falando de programas estudantis, eu vou falar do ProUni, que tem uma informação muito importante que eu vou falar agora. Olha só, candidatos selecionados na primeira chamada do ProUni têm até amanhã para comprovar todas as informações. Se não comprovar, não vai participar do processo seletivo. O programa oferece bolsas de estudos parciais de 50%, integrais para cursos de graduação e também formação continuada. Outras informações, prouni.mec.gov.br, e a gente volta para os estúdios.
Valeu, Maicon, pelas informações. 4h45, 15 para 5 da tarde. Vamos falar de esporte, é claro, de Jogos Olímpicos. Quem está conosco hoje é o Kaique Silva. Kaique, boa tarde para você. O que aconteceu nos Jogos Olímpicos de ontem para hoje? Sei que conquistamos o primeiro ouro.
Foi uma madrugada aqui no Brasil e uma manhã no Japão de muita felicidade, muita alegria. O Brasil no topo do pódio, com o Ítalo Ferreira conquistando a primeira medalha de ouro dessas Olimpíadas. Mas quem vai trazer todos os detalhes é o Everton Tobassi. A gente chama a reportagem dele direto de Tóquio, trazendo as informações das Olimpíadas.
Foi na água que o Brasil conquistou mais duas medalhas na Olimpíada de Tóquio nessa terça-feira. A primeira de ouro veio com Ítalo Ferreira no surf. Ele atropelou o japonês Kanoa Igarashi, algoz de Gabriel Medina, na semifinal e faturou o título.
Medina, que é o atual líder do ranking mundial, terminou a Olimpíada sem ganhar medalha. Na disputa pelo bronze, o brasileiro acabou superado pelo australiano Owen Wright. E na natação, Fernando Scheffer garantiu o bronze nos 200 metros estilo livre. Na eliminatória, o gaúcho já havia batido o recorde sul-americano pela terceira vez. E para a final, ele conseguiu melhorar ainda mais essa marca. Ficou abaixo dos 1,45, atrás de dois britânicos, Tom Dean, que ficou com o ouro, e Duncan Scott, medalha de prata.
Tá aí, portanto, o Everton Tobassi trazendo mais atualizações. Também tivemos essa medalha de bronze vindo da natação, o Brasil fazendo bonito nesses Jogos de Tóquio. Kalina?
Pois é, e por muito pouco não tivemos a dobradinha brasileira no pódio do surf, né, com Medina, uma pena. Mas, Kaique, hoje de manhã também teve jogo?
Teve sim. As competições coletivas, como a gente chama, né, as meninas do futebol e também do vôlei. As meninas do futebol ganharam por 1-0 contra a seleção de Zâmbia. É verdade que a seleção brasileira já estava classificada e por isso foi com uma equipe bem modificada. 7 jogadoras reservas, consideradas reservas, tiveram oportunidade de começar jogando. A Pia Sandraj dando oportunidade para todas as meninas, rodando o seu elenco, e por isso o Brasil venceu apenas por 1-0, sentiu bastante a falta de entrosamento e agora vai enfrentar o Canadá. Agora, emoção não faltou no jogo do vôlei feminino. As meninas fizeram bonito também, mas para isso teve muito custo. Demorou bastante para o Brasil se encaixar no jogo, foi de virada, foi no sufoco e foi no tie-break. 25 pontos para ela, que está na tela, para você que acompanha com imagens, para Fernanda Garay. É realmente uma craque, joga muito. Ela fez 25 pontos, o que significa que apenas um set foi conquistado somente por ela. É realmente uma craque, joga muito. E aí no finalzinho, no tie-break, as meninas da República Dominicana até apertaram, mas aí deu a Gabi no 220. Ela foi para a rede, fez 2 pontos na sequência E o Brasil garantiu essa vitória. O Brasil tem muitas chances de medalha, tanto no vôlei feminino quanto no masculino. E a nossa esperança é o futebol feminino e masculino também fazendo bonito nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. Kalina.
É, esse jogo de vôlei feminino definitivamente não foi um jogo para cardíacos, Kaique. E o que teremos mais nesta terça-feira?
É verdade, não foi um jogo para cardíaco e emoção não está faltando, né? Ainda hoje a gente tem o Brasil nos holofotes aparecendo nos Jogos Olímpicos para poder participar no judô, ainda tem a participação no judô, tanto no feminino quanto no masculino, e tem o vôlei de praia feminino, as nossas duplas ainda entram em ação. A única dúvida é se por conta de todos os eventos que estão acontecendo ao mesmo tempo, se os jogos ainda serão realizados aqui no Brasil ainda hoje, né, antes da meia-noite, ou se eles acontecem depois da meia-noite. Em breve a gente tem mais atualizações do calendário, mas ainda hoje a previsão no calendário desses jogos é que tenhamos tanto o judô quanto o vôlei de praia, mas essas duas competições para o Brasil tentar fazer bonito nesse dia, né, nesse quarto dia de Jogos Olímpicos em Tóquio.
Vamos torcer. E sobre o futebol aqui, território brasileiro, o que temos para essa semana?
Essa semana, ontem a gente teve o encerramento de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro com o Juventude ganhando por 1-0 da Chapecoense e o Corinthians ganhando por 2-1 do time do Cuiabá, jogando na Arena Pantanal, e teremos Copa do Brasil. Para você que acompanha com imagens, temos a tabela da Copa do Brasil, porque começa hoje, né? O mata-mata, a Copa do Brasil tem dois jogos sendo realizados hoje, jogos importantíssimos, Criciúma e Fluminense, e também temos Grêmio e Vitória. Vitória e Grêmio, jogo que acontece no Barradão. Esses jogos, daqui a pouco, eles se iniciam a partir das 7h15. Amanhã temos jogos também, na quarta-feira, São Paulo e Vasco da Gama, é o principal confronto, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, e também temos Santos e Juazeirense. Vale lembrar que esses são os jogos de ida da Copa do Brasil, e fechando os jogos de amanhã, ainda tem Atlético Mineiro e Bahia. Na quinta-feira, para poder encerrar, tem Fortaleza e CRB, e Flamengo e ABC, para poder fechar essa semana muito movimentada de Copa do Brasil. Lembrando que essa é a fase oitavas de final da Copa do Brasil, e a gente vai ter a definição na outra semana de quem se classifica com os jogos da volta.
Kaique Silva para o Jovem Pan agora. Obrigada, Kaique. Bom trabalho para você.
Um abraço para você, Kalina, e para todos os ouvintes e internautas sempre ligados aqui na Pan.
Bom, e continuamos em Tóquio, porque a cidade-sede dos Jogos Olímpicos atingiu o maior número de casos de Covid-19 registrado em um único dia. A capital japonesa identificou 2.848 diagnósticos de coronavírus nas últimas 24 horas. O recorde anterior era de 2.520 do dia 7 de janeiro deste ano. As autoridades do país se preocupam e apontam uma maior procura por hospitais recentemente, levando inclusive a um aumento no número de vagas. Entidades japonesas já estão em alerta também com a variante Delta do vírus, que é aquela indiana ainda mais transmissível. O Japão registra, até o momento, 876 mil casos e 15 mil mortos pela Covid. São 4 horas e 52 minutos, voltamos para o Brasil, aqui no estado de São Paulo. Mortes por AIDS caem em 74% em duas décadas. Olha aí uma boa notícia. Carolina Belin traz mais detalhes.
São Paulo registra queda de 74% no número de mortes por AIDS, é o que aponta uma pesquisa divulgada hoje pela Fundação SEAD, Fundação de Estatística e Análise de Dados do Estado de São Paulo. Em mais de duas décadas, a taxa de mortalidade de AIDS para cada 100 mil habitantes caiu de 22 mortes para 4,6 mortes. Em números absolutos, em 1995, quando tivemos o maior número de mortes por AIDS no estado, foram 7.739 mortes. Em 2019, foram 2.049 mortes. A redução nas estatísticas se dá, claro, pelo avanço da medicina, do tratamento, dos medicamentos, mas também, segundo o governo, por políticas públicas, estratégias com foco em prevenção, em teste rápido e tratamento. A gente lembra que o teste rápido, de HIV está disponível em todas as unidades básicas de saúde e o tratamento, os medicamentos são disponibilizados pelo SUS. Um diagnóstico precoce, assim como tratamento adequado, são determinantes para a redução do agravamento da doença. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
Valeu pelas informações, Abelim. E olha só, gente, um impressionante muro de areia de 100 metros de altura envolveu uma cidade à beira do deserto de Gobi, no noroeste da China. Quem acompanha a gente por vídeo pode observar, realmente é muito curioso, muito impressionante. A cidade de Dunhuang, um lugar turístico na província de Gansu, desapareceu momentaneamente ao ser engolida por uma nuvem de areia e poeira. A tempestade reduziu a visibilidade para menos de 5 metros em algumas áreas e a polícia precisou impor controles de tráfego nas ruas da cidade. Esse tipo de evento é recorrente durante a primavera chinesa, mas no verão, como assim, é difícil acontecer. E o bilionário Jeff Bezos continua em busca de notoriedade nas viagens ao espaço. O homem mais rico do mundo se ofereceu a pagar 2 bilhões de dólares à NASA para participar da construção de um veículo de pouso na Lua. No mês de abril, a agência espacial americana havia concedido o contrato de quase 3 bilhões de dólares a Elon Musk, rejeitando oferta da Blue Origin, empresa de Bezos. Jeff, então, volta a demonstrar o seu interesse por via de carta enviada ao administrador da NASA, Bill Nelson. Na correspondência divulgada nesta segunda, o bilionário disse que a Blue Origin vai completar o orçamento que falta ao sistema de pouso humano e garantirá que o programa volte aos trilhos. São 4h55, 5 para 5, Jovem Pan agora fica por aqui. Acompanhe a seguir o 3 em 1. Te agradeço a companhia, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan, agora.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan News.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.